O bispo da Diocese Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, emitiu na manhã do dia 29 de setembro, quarta-feira, novo decreto com 12 normas para a retomada das celebrações presenciais e atividades pastorais nas 106 paróquias e 257 comunidades das 7 cidades do Grande ABC. No documento, o bispo diocesano, responsável pela Igreja Católica na região, diz que a Diocese Santo André, atenta ao valor da vida e à necessidade de empenho em preservá-la, a partir do mandamento maior da caridade, Mateus capítulo 22, versículo 38, participa da angústia, sofrimento e preocupação que envolve este tempo dramático da pandemia da Covid-19. Mas também aponta para a esperança e a superação, ao reiterar o compromisso com a vida e levar em conta as orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Considerando a marca de 70% dos moradores do seu território, o Grande ABC, já vacinados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, garantindo assim maior proteção individual e coletiva, a Diocese Santo André, por meio do Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, orienta que todas as celebrações presenciais e atividades pastorais sejam retomadas nas paróquias, comunidades, capelas, pastorais e movimentos, observando-se as normas que estabelecem a quantidade de pessoas permitidas pelos organismos sanitários nos templos, através dos comunicados e decretos de cada município, quanto à proporcionalidade do espaço em relação ao número de pessoas. Todos os protocolos sanitários serão mantidos, como o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento físico, ambientes bem ventilados e higienização dos locais de culto. As missas, celebrações e demais práticas religiosas devem ser realizadas entre as 7 horas da manhã e as 9:30 da noite. Acompanhe agora as 12 normas. Norma 1. Que sejam retomadas com a devida prudência e discernimento as celebrações de todos os sacramentos e todas as atividades pastorais de nossa igreja, reuniões e encontros existentes antes da pandemia e funcionamento das secretarias paroquiais. Que as atividades de cada pastoral, inclusive a catequese, sejam retomadas de acordo com o discernimento da coordenação, tanto diocesana como paroquial. Norma 2. Permanecem a necessidade do uso de máscaras, distanciamento físico, higienização das mãos com álcool em gel ou sabão, higienização dos ambientes de culto. Norma 3. Seja monitorada a participação de trabalhadores, voluntários e fiéis com síndromes gripais ou febre, possam eles participar assistindo aos domingos às transmissões da Santa Missa Online, dado que permanece ainda para os doentes, idosos e grupos de risco a dispensa do cumprimento do preceito dominical festivo aos fiéis, segundo a consciência. Por isso, continuemos favorecendo a transmissão das celebrações pela internet a fim de incluir os que não podem participar presencialmente. Norma 4. Obedeçam-se as normas que estabelecem a quantidade de pessoas permitidas pelos organismos sanitários nos templos, observem-se as disposições quanto à proporcionalidade do espaço em relação ao número de pessoas. Norma 5. Tomem-se os devidos cuidados para que as celebrações sejam realizadas com decoro e dignidade, que não sejam longas ou prolongadas sem necessidade. Recomenda-se que a duração das celebrações públicas não ultrapassem uma hora, em especial missas chamadas de cura e libertação, de per si não aconselháveis, por misturarem missa com grupo de oração. Norma 6. Continuem mantendo na entrada do local das celebrações voluntários ou colaboradores, formando equipes de acolhida, que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de proteção, que favoreçam o acesso e a saída dos fiéis, atentos para que as normas sejam cumpridas. Norma 7. continua válida a recomendação para que as celebrações e demais práticas religiosas sejam realizadas entre as 7 horas da manhã e as 9:30 da noite. Norma 8. Continuemos celebrando as Santas Missas sem os livretos e folhetos litúrgicos e o abraço da paz. A retomada do uso do folheto litúrgico para as missas será estudada oportunamente. Norma 9. Os sacristães, ministros e outros colaboradores da igreja, utilizando máscaras, devem manusear e limpar os utensílios litúrgicos e secá-los. O sacerdote e demais ministros desinfetarão as mãos antes da apresentação dos dons, assim como todos os ministros da distribuição da Sagrada Comunhão e demais auxiliares. No presbitério, não haja aglomeração dos ministros, auxiliares e coroinhas, limitando seu número ao necessário. Norma 10. As ofertas do ofertório ou coleta, recolhidas durante as celebrações, sejam acompanhadas de oferta de álcool em gel logo após tocarem no dinheiro ofertado. Pode ser feita também ao final da missa, se for mais conveniente. Norma 11. A Sagrada Comunhão deve ser entregue nas mãos. O diálogo individual da comunhão, Corpo de Cristo, Amém, pronuncia-se de forma coletiva. Depois da resposta, Senhor, eu não sou digno. Distribuindo-se a comunhão em silêncio. Norma 12. Recomenda-se que não haja ainda coral ou grupo de canto, mas somente um ou, no máximo, três componentes do canto litúrgico, cuidando quanto à devida distância. Damos graças a Deus pela perseverança e generosidade dos participantes de nossas comunidades. Incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso e cristão. Com a retomada da participação nas celebrações, retomemos também todas as demais atividades da vida da nossa igreja, com muita atenção e prudência. Levamos em conta a sacralidade da vida e a presença do Senhor ressuscitado em nosso meio. As presentes disposições são válidas a partir da data da publicação deste documento, ficando revogadas as disposições anteriores em contrário. Com sentimentos de estima e consideração, com afeto de pai e pastor, abençoo a todos em nome de Jesus. Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de Santo André. Santo André, 29 de setembro de 2021, Festa dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael.
Santo André de Sobral. Em 16 de julho de 1645, os holandeses ocupavam o nordeste brasileiro e chegaram a Cunhaú, no Rio Grande do Norte, onde moravam diversos colonos que trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar. Em um domingo, 69 pessoas se encontravam na capela de Nossa Senhora das Candeias para participar da celebração da Santa Missa. Logo, o local foi cercado e invadido por soldados holandeses que mataram a todos, até mesmo o pároco da igreja, Padre André de Soveral, que presidia a celebração. As pessoas lá presentes não ofereceram resistência. Muitos habitantes do local se refugiaram no Forte dos Reis Magos ou em outros abrigos. No dia 3 de outubro, aproximadamente 80 pessoas também foram mortas. Os holandeses, que eram calvinistas, quiseram fazê-los renunciar à fé católica. Todos resistiram e terminaram sacrificados. Entre eles havia um homem chamado Mateus Moreira, que antes de morrer exclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os mártires foram beatificados no dia 5 de março de 2000 pelo Papa João Paulo II e canonizados no dia 15 de outubro de 2017 pelo Papa Francisco. Segundo São João Paulo II, André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros e 28 companheiros leigos pertencentes a essa geração de mártires que regou ao solo pátrio, tornando-o fértil para a geração dos novos cristãos, foram primícias do trabalho missionário. Eles, Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros e companheiros, a todos rogai por nós. Oração. Deus Todo-Poderoso, que destes aos bem-aventurados André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros a graça de sofrer por Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles que não hesitaram em morrer por vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimos, os bem-aventurados mártires deste dia nos ensinaram a permanecer firmes na fé e na fidelidade a Deus. Eles deram testemunho de que o Senhor nos fortalece para momentos cruciais da história, reinando o amor em meio ao ódio e na semelhança com Cristo em sua paixão, morte e ressurreição.
Papa Francisco, justificados pela graça, sejamos ativos no amor a Deus e ao próximo. Em sua catequese semanal, Francisco falou de um tema difícil, mas importante, o da justificação. Se a justificação é a consequência da misericórdia de Deus, sejamos misericordiosos para com o próximo. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
O Papa Francisco se reuniu na manhã desta quarta-feira com milhares de fiéis na Sala Paulo VI para a audiência geral. Após a parêntese, na semana passada, para recordar sua viagem a Budapeste e Eslováquia, na catequese desta quarta, o pontífice retomou o ciclo sobre a Carta aos Gálatas e comentou um tema que ele mesmo definiu difícil, mas importante, o da justificação.
Cos'è la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti.
O que é a justificação? Nós, como pecadores, nos tornamos justos. Quem nos fez justos? Esse processo de transformação é a justificação. Nós, diante de Deus, somos justos. Certamente somos pecadores, mas na base somos justos, explicou Francisco. E quem nos justificou foi Jesus Cristo. Paulo insiste no fato de que a justificação vem da fé em Cristo.
Però nell'insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione è la conseguenza della misericordia di Dio che offre il perdono.
No seu pensamento, a justificação é a consequência da misericórdia de Deus que oferece o perdão. E este é o nosso Deus, assim tão bom, misericordioso, paciente e repleto de misericórdia, que continuamente oferece o perdão, continuamente. De fato, através da morte de Jesus, Deus destruiu o pecado e deu-nos o perdão e a salvação de uma forma definitiva. Assim, justificados, os pecadores são acolhidos por Deus e reconciliados com Ele.
É como um retorno ao rapporto originário entre o pecador, o Criador e a criatura, prima que intervenisse a desobediência do pecado.
É como um regresso à relação original entre o Criador e a criatura, antes que interviesse a desobediência do pecado. Portanto, a justificação que Deus realiza permite que recuperemos a inocência perdida com o pecado. E isso ocorre por pura graça, não por nossos méritos. Cristo pagou por todos nós, através de sua morte e ressurreição. Todavia, isso não significa que, para Paulo, a lei mosaica já não tenha valor. Pelo contrário, inclusive para nossa vida espiritual é essencial observar os mandamentos. Mas também aqui, não podemos confiar na nossa própria força. A graça de Deus que recebemos em Cristo é fundamental. Dele recebemos aquele amor gratuito que nos permite, por nossa vez, amar de modo concreto. E não só. A resposta da fé exige que sejamos ativos no amor a Deus e no amor ao próximo. Isso requer de nós colaboração, conjugar a graça que recebemos com nossas obras de misericórdia. Francisco citou novamente o estilo de Deus, que resumiu em três atitudes: proximidade, compaixão e ternura.
E a justificação é proprio la vicinanza più grande.
E a justificação é justamente a maior proximidade de Deus para conosco, homens e mulheres. A maior compaixão de Deus para conosco, homens e mulheres. A maior ternura do Pai. A justificação é esse dom de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo que nos torna livres. Permitam-me a palavra. Somos santos na base, mas depois, com a nossa obra, nos tornamos pecadores. Mas na base, somos santos. E o Papa concluiu:
andiamo avanti com questa fiducia, Tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare quella giustizia col nostro operato.
Vamos em frente com esta confiança. Todos fomos justificados, somos justos em Cristo. Devemos aplicar aquela justiça com as nossas obras.
Escutai é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, divulgado nesta quarta-feira. Segundo a nota da sala de imprensa da Santa Sé, depois da mensagem de 2021 focalizada no ir e ver, em sua nova mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022, o Papa Francisco pede ao mundo da comunicação que reaprenda a ouvir. A pandemia afetou a todos e todos precisam ser ouvidos e consolados. Ouvir é fundamental para uma boa informação. A busca da verdade começa com a escuta. O mesmo acontece com o testemunho através dos meios de comunicação social. Todo diálogo, toda relação começa com a escuta. Por isso, para crescer, mesmo profissionalmente, como comunicadores, é preciso reaprender a ouvir muito. O próprio Jesus, ressalta a nota, nos pede que prestemos atenção em como ouvimos. Para ouvir realmente é preciso coragem, é preciso um coração livre e aberto, sem preconceitos. Neste tempo em que toda a igreja é convidada a ouvir para aprender a ser uma igreja sinodal, todos nós somos convidados a redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação.
Igreja, só igreja.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.